Continue com Escala Brasileira.
Voltamos aqui na Escala Brasileira hoje com Carlos Malta. E tá muito bacana essa nossa conversa.
Logo depois ele me chamou para trabalhar com ele, né? Eu fiquei trabalhando com ele durante uns 5, 6 anos. Gravamos esse disco, gravamos o Caia na Gandaia, né? Gravamos ao vivo, né? Gravamos muita coisa. O Gil produzia muita coisa e a gente fazia muitos shows diferentes. O que, que vai ser o show? A gente tinha um cardápio assim de, sei lá, de uns 6, 7 tipos de show. É, vai ser show, chegamos a fazer um ensaio uma vez para um show só de músicas religiosas, de cunho religioso, lá no Marrocos, entendeu? Sim. Que o Marrocos tem essa coisa, né, a música lá é uma coisa religiosa, né, os músicos são sacerdotes, né, então a gente montou um repertório no aeroporto, no Charles de Gaulle, cara, numa sala VIP lá, o Gil me ensinando umas músicas, combinando umas coisas, que a gente estava vindo de uma rodada de trabalho que não deu para preparar isso no estúdio. Fizemos isso ali no aeroporto, cara. Chegamos lá no Marrocos e tocamos um repertório lindo, cara. E cada vez que eu tocava, eu ficava imaginando aquelas músicas na voz do Pif Moderno. Como seria tocar aquela música com o Pif Moderno, né? Sem o violão, sem o baixo, só a percussão fazendo a levada. Quem faria o quê, né? É, tem a flauta baixo. Eu ficava sempre viajando na função da flauta baixo de fazer a condução harmônica, né? Porque a flauta baixo tem essa característica ali, ela canta um pouco mais grave e ela vai pela região do violão, né? E aí comecei, cara, aí tivemos esse né, conversando com minha mulher também, que é uma fã, Daniela é uma fã do Gilberto Gil, conhece profundamente, né, o filho dela também, o Matu, grande cantor e compositor também, tem um grande conhecimento da obra, a gente aqui conversando e tal, cara, aí, vamos botar uma lista aqui, aí botamos uma lista de 80, sei lá, 80 músicas, né, aí, porra, que legal, é, tem história dessa aí, vamos fazer o seguinte aí, vamos ligar pro Gil aí, né, pedi, né, marquei com a Maria, né, mas vamos bater um papinho com o Gil aí, olha, queremos fazer uma homenagem pros seus 80 anos e tal. Aí, maravilhoso, pode contar comigo, e o que for e tal, e deixou o estúdio dele à disposição. E a gente falou, pô, o sonho é gravar lá no estúdio palco, onde a gente tocava e tal. Uhum. Maravilha, combine ali, pô, com o Gil, cara, todo mundo fica fácil com o Gil, bicho, uhum. Sério mesmo, cara. Olha ali, vamos lá e tal. Ele, pô, participo, você participa de alguma faixa? Ele, participo, eu faço o que você quiser, né, eu amo o Pif Moderno, você dá uma entrevista também. Então a gente, cara, a gente fez um material, né, eu fui para casa do Suzano, a gente fez uma pré-produção, eu e o Suzano, tem uma expertise com um computador incrível e sabe mexer nas máquinas, né?
Ele tem um estúdio muito bom, a gente já entrevistou o Suzano aqui, ele mostrou o estúdio dele, é muito top.
Espetacular, e ali a gente fez o embrião do Pif Moderno, desse disco do Gil, e eu saía de casa com, sei lá, com uma quantidade de música pensada, assim, né, que eu pegava, porra, a publicação maravilhosa, a quem eu faço um agradecimento, assim, sempre, meu querido Almir Chediak, né, me lembro dele falando da importância dos songbooks, né, e a gente, né, ele é um grande incentivador da música brasileira, e um grande cara que deixou esse registro maravilhoso aí para todas as gerações, né, songbooks dele, né, uhum. E eu peguei, minha base foi songbook e disco, né, então pegava aqui pelo Spotify, pegava por essas coisas todas que a gente tem hoje em dia, essas ferramentas e os discos também que a gente tinha e versões e tal, e deu uma mergulhada nesse lance, mas principalmente nas partituras, como eu vou tocar isso aqui, como é que a gente vai tocar, porque não é fazer um disco com polissom, entendeu? É fazer um disco com o som do Pif Moderno, entendeu? Com duas flautas e as percussões, sabe? E a gente criou a levada eletrônica, né? O Suzano é um as nessa parada, né? Que ele fazia tudo tocado, né? Então ficava aquele molho incrível, né? Vamos botar um grave. Pum. E tudo tocado aqui na pontinha do dedo, mas tudo com o som que ele cria no estúdio dele, entendeu? Som que ele alimenta uma máquina com os sons dele, né? Cara, eu sei que cada dia que eu saía, eu voltava com as músicas gravadas, saía e voltava. Em umas duas, três semanas, a gente gravou umas, sei lá, umas 25 bases, uma coisa assim. Caramba. Aí mandei pra galera, o Bolão já transcreveu tudo, nós vamos seguir assim, o Bolão mapeou. Cara, quando a gente foi pro estúdio, era tudo take one, pá, saindo cobrindo esse repertório todo, uma quantidade de composições assim que passaram assim o critério, né? Foi difícil chegar no... Nas 40, são 40.
Caramba. Agora, a gente tem uma missão impossível aqui agora. A gente precisa então escolher duas dessas aí para a gente poder ouvir aqui no programa, que seja uma síntese. É impossível, não tem como sintetizar, mas que a gente pudesse ter pelo menos uma pontinha do iceberg, pudesse ver uma pontinha do iceberg aí nesse sentido. O que foi esse trabalho? Porque são quatro álbuns, não é isso?
Isso, é. O que eu acho que uma das músicas que sintetiza isso é justamente a música que o Gil participa cantando e contando a história de como ele fez o Expresso 2222. Então, a versão que a gente tem são quatro álbuns, como eu falei, né? A suíte, são quatro suítes. A gente dispôs as coisas como se fossem suítes, né? De música clássica, aquela coisa, primeiro movimento, segundo movimento. Sim, então, a primeira suíte é a suíte Viramundo, que tem temas que tem a ver com o viramundo, né? com a coisa da grande virada de chave, né? Então, o Expresso foi uma grande, né? O Domingo no Parque, o próprio Pupurri, tem um Pupurri que entra, o Viramundo, onde o Gil canta, não é? Esse aí é tem o suíte Viramundo, o outro, a segunda suíte é a suíte Primazia, tem a suíte Tempo Rei, e a suíte Festa. Então a gente dividiu nessas quatro suítes coisas que tenham esse clima, né? Suíte Festa tem realce, né? Uhum. Tem essas coisas assim, né? Palco, né? Essas coisas assim pra cima, né? Madalena, né? O Tempo Rei, a suíte Tempo Rei tem coisas que falam do tempo, né? Andar com fé. Então o formato era o seguinte, são músicas completas, às vezes a gente tem só uma vinheta, e às vezes a gente tem só uma citação de uma coisa, assim, que é muito marcante na obra do Gil, às vezes é, né, essa coisa do esotérico, né? Então, a gente criou um clima nesse negócio, né? Então, a música do Gil, ela ficou, ela, como fio, o fio condutor de todo o discurso musical, climas que eu ficava imaginando como é que a gente pode tocar isso com o Pife Boudin, como é que ficaria, né? Então, a organização em suítes foi nessa inspiração das coisas do Debussy. Debussy organizava, Ravel, né? Organizava as coisas assim em suítes, né? Em temas, né? E foi uma maneira legal de conduzir e de dar o caminho, a forma final, né? Mas o fato é que na obra dele a gente encontra coisas muito tradicionais, muito caracteristicamente tradicionais, assim, né, do nosso cancioneiro, né? A gente encontra coisas inovadoras, né, e coisas dentro do momento, assim, numa outra, né, tipo extra, né, um reggae em 3x4, né, é um negócio muito diferente. Essa música causou, eu me lembro quando essa música saiu, eu enlouquecia, eu falava, que coisa mais louca, bicho, um reggae em 3, você nem sente, que é um negócio, né?
Não sente, né? É muito tranquilo, bem fácil assim, né?
É genial, né, musicalmente genial. Falando, né? Muito genial, né, e tem coisas assim também da própria linha melódica, né, que a gente, às vezes, a gente fica embevecido pela poesia e nem se dá conta, né, a linha melódica do realce. Cara, aquela linha melódica é cabeleira, cara. Aquela primeira frase é um negócio cheio de modulação dentro dela mesma, né? Aquela... Um negócio que ele falou, eu fiz assim, assim, meio, sabe? O como ele fez essas coisas também, né? Dando asas à intuição dele, né? E a gente valorizando esse aspecto melódico, né? E inspirado em tudo aqui nas letras, né? Na coisa literária que envolve toda a obra dele também, né? É muita coisa, né? Muita areia para muito caminhão, né? Eu diria assim, né? Eu falei, cara, o nosso caminhão é grande e vai caber esse troço todo, bicho. E aí a gente, né, formatou essa coisa dessa, com esse pensamento, né? De cobrir o máximo possível as músicas pif modernizáveis, né? De, eu diria, né? As coisas que têm a característica do pif moderno e as coisas que também não estão muito óbvias, mas que a gente ouvindo com o próprio Realce, né? O Realce é uma música bem pop, né?
Uhum.
Aquela coisa, aquela intro, né? Ele canta, né? O Realce, ele cantou, ele declama a letra, que é uma revelação para muita gente, que a gente passa a entender exatamente o que é que ele canta. Né? O Suzano ficou surpreso, ele... Cara, eu não sabia que ele cantava isso aí, cara.
Uhum. Que homenagem linda.
Ele cantava outra coisa. Uhum. A gente ouve ele cantando e acha que ele está dizendo uma outra coisa, né? E porque a palavra ela se dilui junto com a melodia, né? Sim, e ela acaba criando uma nova palavra na cabeça do ouvinte, né? É muito curioso.
É igual aquela do Claudio Zolli, né? Tocando B.B. King sem parar. Todo mundo sempre entendeu, tocando de biquíni sem parar,
biquíni,
né?
Sem parar, exato, é.
Mas então, tocando B.B. King, né?
Justamente. Então a gente deu asas a essa abordagem também, ele adorou, porque não ficou uma coisa assim caricato de um rapper. Uhum. Não, é uma declamação, ele falando, ele dando um toque. Uhum. Não se incomode, porque a vida pode, explode. Dando um alô, entendeu? Que é a intenção desse disco também, é dar um alô pra galera, sabe? Pra galera, pra juventude, né? Tem uma juventude linda aí começando a tocar pífano também. O pífano é um instrumento que ganhou um novo fôlego. Eu acho que nós do pífano moderno, somos responsáveis também por isso, né? Reacender essa vontade das pessoas quererem tocar pífano. Hoje em dia tem bloco de pífano em tudo quanto é canto do Brasil, eu acho lindo. Tem pifeiro em tudo quanto é canto, tem no mundo, né? Pifeiro pelo mundo, né?
Bom demais.
É que a gente fala, enquanto houver bambu, tem pife.
Para fina, melhor realce. se a vida fere, com a sensação do brilho, de repente a gente brilhará.
Está com Escala Brasileira.